Muito bom dia a todos. Vamos iniciar a audição à Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Temos connosco a senhora doutora Mafalda Gramacho, seu diretora-geral da Associação, e a senhora doutora Margarida Sampaio, que é assessora da Associação, a quem dou as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho do Regime de Trabalho Noturno e por Turnos, inserido na Comissão de Trabalho e Segurança Social. E nós estamos a ouvir diferentes entidades no âmbito da especialidade de dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do Partido Comunista Português, e estamos a ouvir no âmbito, portanto, da especialidade destes dois projetos de lei, e agradeço nesse sentido a disponibilidade manifestada e a presença das senhoras no sentido de ouvirmos o que acharem por conveniente relativamente a estes dois projetos de lei. Nesse sentido, iremos funcionar da seguinte forma, concedido mais ou menos 10 minutos, no sentido de expor os pontos de vista da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Passarei de seguida a palavra às senhoras e aos senhores deputados presentes, que irão colocar certamente questões, dizer considerações, e depois para uma resposta final, uma intervenção final, voltarei a passar a palavra para os esclarecimentos e considerações que entenderem por bem fazer. Mais uma vez, agradeço a presença e concedo a palavra. Sra. Doutora, quero ter a gentileza de intervir. Faz favor.
Bom dia a todos. Cabe-me, antes de mais, agradecer a todos os deputados, na presença da Sra. Presidente, o convite que nos foi endereçado à EMAP para estar aqui presente, para sermos ouvidos e transmitir as nossas posições acerca dos projetos de leis do trabalho noturno e do trabalho por turnos apoiados pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, e para, de alguma forma, também fazer o enquadramento da nossa posição relativamente a esta matéria enquadrada no âmbito mais geral das normas de direito de trabalho e de toda a temática do direito laboral. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar claro e gostava de transmitir que a IMAP é uma das estruturas pertencentes à CIP, e sabendo que a CIP já foi ouvida, quer com contributo escrito, quer no âmbito de uma audição, depois de escutar todos os seus associados, todas as suas estruturas, de certa forma fomos nós também já auscultados e transmitida a nossa posição. Por isso, cabe-me dizer que, relativamente a tudo aquilo que foi transmitido pela CIP, nós subscrevemos, nós reiteramos, revemos-nos e subscrevemos. No entanto, relativamente a algumas questões e a alguns pontos, gostávamos de desenvolver um bocadinho, nomeadamente naquilo que respeita ao setor metalúrgico e metalomecânico, que é o setor que aqui representamos. Antes de mais, gostava de referir o negativo impacto que uma alteração presentes nestes diplomas teria ao nível da competitividade das empresas. E também porque entendemos que esta matéria, quer o trabalho noturno, quer o trabalho por turnos, é uma matéria típica e sede da contratação coletiva, que é o instrumento adequado e privilegiado para estes temas. Neste âmbito, mantemos e atribuímos uma importância verdadeiramente decisiva à concertação social, tal como, aliás, foi também transmitido pela CIP. Gostávamos só de reiterar esse ponto. E aos acordos que, ao longo dos tempos, têm sido feitos e, portanto, achamos que deverá sempre ser mantido o ponto essencial dentro de todo o desenvolvimento no âmbito dos acordos que estão em vigor. Por outro lado, relativamente às alterações ao Código do Trabalho, gostávamos só de relembrar um pequeno ponto. O Código de Trabalho surgiu e juntou uma série de diplomas legislativos de um âmbito que quem trabalha com isto há muitos anos, tínhamos dezenas de diplomas legislativos de vários anos, chegávamos ao ponto de ter alguns bastante antigos e, portanto, na junção e na adaptação de toda a legislação no Código de Trabalho, teve a vantagem de trazer alguma estabilidade. Logicamente que nada é estável para sempre, mas as matérias são de tal forma importantes que deverão sempre passar mais uma vez pela concertação social, independentemente do papel que, obviamente, a Assembleia da República tem na parte legislativa. A vantagem de termos um código com estabilidade, termos tido ao longo destes anos, desde 2003, com as alterações depois de 2009, um código com estabilidade, levou a que, nomeadamente, houvesse um equilíbrio dentro dos agentes económicos, um equilíbrio que o direito laboral pretende regulamentar e pretende promover, e, portanto, achamos que é com todo o cuidado e com muita reflexão que se devem fazer alterações ao Código. Em terceiro lugar, a contratação coletiva, que no nosso entender é, de facto, a área por excelência da relação das relações laborais no terreno. Porque o Código, a lei, dá-nos as balizas, temos o quadro legislativo e temos a contratação coletiva, que de facto leva para o terreno e permite que o terreno, dentro de determinadas circunstâncias e dentro de determinado momento económico, social e político, possa regular para um determinado setor normas concretas. E isto é, sim, especialmente, eu depois vou identificar o setor metalúrgico e metalomecânico como um setor que entendemos ser um setor de referência nesta área. Em quarto lugar, temos que compreender que qualquer alteração a nível de turnos, trabalho noturno, alterações que implicam gestão, implicam regulação, implicam informações, novas formas, isto traz uma carga burocrática e financeira às empresas brutal. E, portanto, não pode ser com alguma... Temos que olhar para isto de uma forma muito profunda e com muita reflexão. Porque quando eu digo que os trabalhadores terão direito a mais alguns exames médicos, estou-me a lembrar agora de um pormenor, não estou a ir aos pormenores, de uns exames médicos A, B e C, isto implica estruturas médicas disponíveis para o fazer, nomeadamente no Estado, implica os médicos estarem disponíveis e existirem os médicos nas empresas para esses exames, quer dizer, tudo isto tem uma carga por trás complicada e que com um impacto muito grande na gestão. E quando se diz na gestão, diz-se depois na competitividade, na produtividade, enfim, em todo o modelo e em todo o desenvolvimento dos agentes económicos. Em quinto lugar, gostava de transmitir que desde que tivemos, vá lá, o ponto alto da crise de 2008, 9, 10, o que é facto é que, e agora vou-me começar a situar um bocadinho no setor metalúrgico e metalomecânico, tem havido um crescimento económico, tem-se conseguido um crescimento económico, tendo este ano, por exemplo, o nosso setor, o que representamos, atingido um valor recorde de exportações de 16,4 mil milhões de euros. E o que é facto é que este crescimento tem sido conseguido num ambiente de paz social e de coesão social. E isto é muito determinante para o crescimento das empresas. Não tentando que esse clima continue a existir, a procura será sempre na existência de uma paz social e de um equilíbrio entre empresas e trabalhadores, entre os vários intervenientes na atividade económica. setor metalúrgico e metalomecânico. O setor metalúrgico e metalomecânico, eu já dei o número das exportações e darei um bocadinho à frente, se me permitem esses minutos, os números gerais do setor e de alguns subsetores em particular, porque acho que de facto são importantes e em todos os fóruns nós os devemos repetir. Mas relativamente a esta temática e à área do direito de trabalho e da contratação coletiva, nós somos um exemplo, assim o consideramos com toda a convicção, que somos um exemplo de uma contratação coletiva dinâmica, adequada à realidade e que em cada momento consegue o equilíbrio entre as necessidades das empresas, as necessidades das pessoas, com vista à competitividade das empresas, à manutenção dos postos de trabalho e à continuidade de uma economia forte para o nosso país. Nós temos uma... Fizemos, com as alterações do Código em 2013 e 2009, nós fomos uma associação que, de facto, quis reestruturar o setor. E quis reestruturar o setor como? Olhando para a contratação coletiva, se vir que eu estou a exceder muito, até já diga-me. E olhámos para uma reestruturação do setor, estávamos perante uma crise, as empresas estavam perante situações económicas adversas, perante uma globalização que em termos de exportações muito complicada, e olhámos para o setor como? Com as empresas a olharem para atividades de mais-valia, como seja a certificação, a qualificação dos trabalhadores, a evolução da tecnologia, os investimentos em novos equipamentos, porque foi aí que houve grandes investimentos em novos equipamentos, e numa contratação coletiva dinâmica. Em 2010 foi feito um contrato coletivo de trabalho celebrado pela AIMAP, que é aplicável ao setor, que de facto tem anualmente tido alterações, quer de clausulado, quer de tabelas salariais. E nós consideramos que o que tem acontecido é que as empresas têm visto isso como uma mais-valia na sua competitividade e os próprios trabalhadores têm até, nomeadamente, têm de certa forma promovido alguma sindicalização até, embora isto até possa parecer estranho, porque de facto quando nós atempadamente, anualmente, olhamos para cláusulas e olhamos para tabelas salariais e promovemos o equilíbrio das forças, ficamos todos satisfeitos, não é? Podemos dizer que conseguimos despoletar a satisfação dentro do agente económico. Podemos depois falar um bocadinho mais sobre a contratação coletiva, que penso que provavelmente haverá contributos. Só dois minutos do setor metalúrgico e metalomecânico. É a indústria das indústrias, como saberão seguramente. E isto porquê? Porque ocupa uma posição central no crescimento económico nas economias modernas, dando o seu papel no desenvolvimento e difusão de novas tecnologias e novos processos industriais. Ou seja, não há nenhum novo processo industrial na área do têxtil, do calçado, da marroquinaria, da construção, que não passe necessariamente pelo desenvolvimento tecnológico das máquinas que os produzem. Portanto, é de facto um setor que deve ser olhado e acarinhado, olhado com atenção e acarinhado. Representamos neste momento 14% do PIB, 31% das exportações da indústria transformadora, 15 mil empresas, 200 mil trabalhadores tendo tido um acréscimo este ano, no ano passado, de 17 mil, portanto neste momento já rondaremos os 217 mil, 28 mil milhões de faturação e, como já disse, 16,4 milhões de euros de exportação. Nós costumamos dividir um bocadinho este setor em, são palavras que algumas pessoas poderão não dizer, ou outras sim, metalurgia de base, máquinas, equipamentos, material de transporte, produtos metálicos, subcontratação. Cada um deles tem um peso significativo na economia nacional. Alguns deles, mais do que outros, utilizam e necessitam do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Estamos a falar, na metalurgia de base, por exemplo, de fundições. em que a ligação dos fornos, o desligar e o ligar fornos é impensável e, portanto, tem que haver uma adaptação dos horários de trabalho de uma forma em que não haja desperdício de recursos, que no caso em concreto até serão recursos energéticos, portanto, quer a nível financeiro, económico, quer a nível ambiental, são importantes para todos nós. Temos as máquinas e os equipamentos, como eu dizia, que são a base de todo o desenvolvimento económico. Nós não podemos pensar que estamos sentados numa cadeira que não tenha uma máquina por trás a fazer e um molde a construir, não é? A não ser que seja integralmente madeira. Que tem, por exemplo, as máquinas e os equipamentos têm um peso de 21% no setor. O material de transporte, aqui no material de transporte nós sabemos todos que trabalhamos para o automóvel, aeronáutica, ferroviária, naval e depois aquilo que nós chamamos componentes e subcontratação. Subcontratação é uma palavra que, a nosso ver, infelizmente, tem uma certa ou teve uma certa conotação negativa em tempos idos. A subcontratação industrial no setor metalúrgico e metalomecânico é a construção de peças técnicas de alto valor acrescentado que são feitas e desenvolvidas única e exclusivamente por algumas empresas, ou seja, não é o cliente, a Scania ou a Ferrari, que desenha e manda simplesmente para meter numa máquina de fundição, é a própria empresa portuguesa que desenvolve para a Ferrari ou para a Dior as máquinas e o produto final. Termino apenas chamando a atenção para esta palavra da subcontratação industrial, porque é de facto peças técnicas de alto valor acrescentado, é o que estamos a falar desse nível de... Podia continuar com os mercados principais, só queria terminar e falaremos seguramente depois disso. Falta de mão de obra. Falta de mão de obra absoluta. Neste momento temos um estudo com... Nos faltam, neste setor, 28 mil trabalhadores. É uma preocupação que eu deixava aqui a todos os seus deputados presentes de todas as forças partidárias, porque de facto é uma coisa que achamos e tem que se olhar com muita profundidade. Não há mão de obra qualificada e não há mão de obra. Termino e estou a dispor. Estamos.
Muito obrigada, senhora doutora Mafalda Gramacho. Obrigada pelo seu testemunho, pelos seus pontos de vista. Eu vou dar agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados. E para o efeito passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar a doutora Mafalda Gramacho e a doutora Margarida Sampaio, que vêm em representação da Associação de Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, e agradecer a forma objetiva e exaustiva, mas não maçadora, da explicação daquilo que é o setor, e é fundamental, de facto, que se entenda, e eu queria desde já começar por dizer que este grupo parlamentar PSD partilha desde logo da visão da concertação social. Nós entendemos que a concertação social é sem dúvida o instrumento adequado para que entre patrões ou representantes de patrões e representantes de trabalhadores se possa encontrar uma melhor solução quer para a competitividade das empresas, quer para garantir um trabalho digno de todos os trabalhadores, e por isso entendemos que deve ser esse o local primordial para se alterarem estas matérias. Tanto mais que há um compromisso por parte deste Governo no sentido, precisamente, de, em sede de concertação social, serem avaliadas questões relativas à lei laboral, não esta questão em concreto, mas resultado do estudo que foi feito, e, portanto, é aí também que, se houver necessidade de alterar algum aspecto no que diz respeito a esta matéria em concreto, deve ser, de facto, aí. Mas nós temos, apesar de entendermos que estas iniciativas estão, de certa forma, a fazer tábua rasa de um instrumento fundamental, Temos estas iniciativas e temos de tomar uma posição relativamente a elas. E devo dizer que ouvimos com muita atenção aquilo que nos referiu e só queria, de certa forma, confirmar o seguinte. Portanto, algo que podemos verificar, e não é a primeira audição de onde resulta essa questão, é que a contratação coletiva tem sido um meio primordial onde se tenha encontrado a regulamentação do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Ou seja, o Código de Trabalho estabelece as regras gerais e dentro dessas regras gerais e cumprindo é na contratação coletiva que se encontra esse equilíbrio. O equilíbrio que vai garantir quer a competitividade das empresas, quer as necessidades dos trabalhadores. E o que eu pergunto, de certa forma, é daqui podemos depreender que estas iniciativas, ao regulamentarem da forma que estão a regulamentar, de certa forma estão a tirar a liberdade a essa contratação coletiva e, ao tirarem essa liberdade da contratação coletiva, estão também a pôr em risco aquilo que se tem vindo a conseguir, que é o equilíbrio entre as empresas e os trabalhadores. E, portanto, gostaria, de certa forma, apenas de confirmar esse aspecto e, portanto, na vossa opinião, a lei não deve ser alterada, de acordo com, portanto, seguindo estes projetos, e a ser, deverá sê-lo numa discussão mais abrangente, que é através da contratação coletiva. É apenas isto que eu queria deixar, mas agora terminou com uma questão que fiquei com uma certa curiosidade, que é a questão da mão de obra. E disse-nos...
Mão de obra qualificada.
Mão de obra. Mão de obra. Pois... É mão de obra. A questão que referiu foi: não há nem mão de obra qualificada, nem há mão de obra. Não há, pronto, mas está bem, mão de obra. Pronto. E eu perguntava: o que é que acha? Como é que se pode resolver esta situação? O que é que está a falhar? Para não haver esta, para haver esta dificuldade em encontrar trabalhadores para este setor. E portanto, deixava aqui estas questões e eventualmente alguns aspectos que tenham, que considerem relevantes, nomeadamente o estudo sobre esta que referiu, que sejam relevantes para esta matéria, e agradecer mais uma vez a forma objetiva com que nos deixaram aqui os contributos sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também, em nome do Partido Socialista, a delegação da AEMAP, as doutoras Mafalda Gramacho e Margarida Sampaio. E gostava de fazer um breve enquadramento daquilo que se passa a nível europeu, porque é óbvio que quem esteve e participou em discussões sobre estes temas a nível europeu, com os parceiros sociais, dá-se conta que, de facto, os nossos modelos são muito diferentes entre o norte da Europa e o sul da Europa. E, portanto, de facto, nem só a negociação coletiva chega, porque senão não teríamos um Código de Trabalho nem concertação social, nem só a legislação chega, e descurarmos qualquer uma destas vertentes era de facto um desperdício. E um desperdício, obviamente, que nós não acolhemos, até porque somos defensores de um diálogo social tanto bipartido como tripartido. E de facto estamos de acordo consigo e com aquilo que disse, que a paz social é muito importante, que fomenta o crescimento económico e portanto, não podemos deixar de considerar que existe paz social nas empresas, é uma condição determinante para que as pessoas se sintam felizes. Sempre que os trabalhadores também se sentem bem, existe paz social nas empresas. O que eu quero dizer com isto é que a paz social releva de duas componentes. Por um lado, obviamente, do setor e de quem decide e quem tem os poderes de decisão, e por outro lado, dos trabalhadores, e é desse equilíbrio que se pretende que seja, de facto, eficiente e que determina se existe ou não paz social. Por outro lado, dizer-vos também que considero ao Partido Socialista que, sem sombra de dúvidas, que as questões específicas da regulação destas matérias são do âmbito da negociação coletiva e sobre isso não temos dúvida nenhuma. Agora, existe um código de trabalho, de facto, de regras mínimas e, portanto, é nesse contexto que nós estamos a fazer exatamente estas audições e que agradecemos o vosso contributo, porque não nos podemos esquecer também, e penso que o terão aflorado, que o Código de Trabalho tem uma década e que numa década, muito, para além dos sobressaltos que já tivemos, o Código de Trabalho de 2009, estamos praticamente, enfim, a um ano da década, 2019, e que, pese embora os sobressaltos que tivemos anteriormente, de facto, muito evoluiu, digamos, aquilo que é a organização também empresarial e aquilo que as empresas... com que as empresas se afirmam no terreno económico e, portanto, é óbvio que não podemos também ter sobre estas matérias uma ideia completamente fixa sobre aquilo que existiu há uma década, não se pode mexer. Sim, há um código de trabalho e acho que é uma visão que é positiva, é da estabilidade do código de trabalho. Não se podem estar sempre a rever leis, obviamente, muito menos de um momento para o outro, mas há, de facto, relativamente a estas matérias, também alguma cimentação, algum cimento já, uma vez que passaram quase 10 anos. E toda a gente tem que compreender, e penso que também é uma opinião vossa, que os trabalhos por turnos e o trabalho noturno causam prejuízos grandes às pessoas em termos do seu equilíbrio, em termos da sua organização familiar, enfim, não vale sequer a pena estar a intervir muito sobre estas questões que são, obviamente, do conhecimento e do, enfim, daquilo que é a voz comum relativamente a estas matérias. Não há ninguém que não perceba que ter um trabalho por turnos e que envolve, nomeadamente, trabalho noturno, é evidente que tem reflexo a nível da organização da família, tem reflexo a nível da saúde das pessoas, os ritmos de trabalho são completamente diferentes e, portanto, penso que estaremos de acordo com tudo aquilo que pudermos fazer para melhorar a vida das pessoas, as empresas também estarão com certeza interessadas, porque é uma maneira de terem os trabalhadores também não só protegidos, mas também com, digamos, inseridos naquilo que a Organização Internacional do Trabalho agora promove, que é a felicidade no trabalho. E, portanto, nós agradecemos muito os vossos contributos, foram muito importantes para a ponderação daquilo que será a posição do Partido Socialista nesta matéria e, mais uma vez, agradecemos a vossa disponibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Wanda Guimarães, do Partido Socialista. Não está presente o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, mas está em sua representação a doutora Joana Neto, que está a tomar as devidas notas e que não posso passar a palavra, mas que está a acompanhar esta audição e que está a tomar as devidas notas para transmitir ao Sr. Deputado que se encontra num outro compromisso. Que a nossa vida é acumular uns agenda sobre agenda sobre agenda. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Queira ter a gentileza, por favor.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar, em nome do CDS, por saudar a IMAP. Este é, sem dúvida, um setor muito importante, eu diria mesmo que é o principal setor exportador, só que apesar de ser o principal setor exportador, não sendo tão sexy como o turismo, nem sempre recebe os elogios que o turismo recebe, mas para Portugal é, sem dúvida, o setor industrial fundamental, onde temos valor acrescentado significativo. E do ponto de vista daquilo que é a componente do nosso setor industrial, é evidente que tem revelado uma energia e uma capacidade de atrair investimento e criar empregos que são muito importantes para o país, em especial quando estamos a falar em matérias laborais, daquilo que é a criação de emprego. E por isso, quando se organizou estas mesmas audições, e tendo sido sugeridos vários sindicatos para serem ouvidos nesta área, nós considerámos fundamental ouvir a IMAP para termos o outro lado do setor e não termos, no fundo, um desequilíbrio nas audições em relação a esta matéria, porque esse desequilíbrio acontece quando se ouve apenas um dos lados, e nem que seja pelo cansaço, tentar influenciar o decisor no sentido de tomar uma determinada posição. O Código de Trabalho tem aquilo que são as regras mínimas em relação a esta matéria da organização do trabalho, e quando se procura alterar o Código de Trabalho, ou alguém propõe, tem que ser, tendo em atenção, no nosso entender, aquilo que são o equilíbrio entre as partes e que o decisor político tem que garantir. E chamamos também a atenção que as alterações ao Código de Trabalho têm sido, por via de regra, precedidas de um acordo em concertação social, um acordo onde estão presentes entidades empregadoras, trabalhadores e governo. E aquilo que tem sucedido, nomeadamente na última alteração que acabou por ser feita ao Código de Trabalho, bem como na anterior, é que não houve qualquer acordo, e nós vemos com muita preocupação que se esteja, nesta legislatura, se esteja a fazer estas alterações sem um acordo de concertação social e às prestações, ou seja, é tema a tema, o que significa não garantir o equilíbrio entre as diferentes alterações que vão sendo feitas e entre as partes interessadas. E em matéria de organização do trabalho, neste ponto específico, não temos também nenhuma dúvida de que o fundamental é que a negociação coletiva funcione. E por isso, pedia-lhe que nos desenvolvesse um pouco aquilo que tem sido a evolução do contrato coletivo de trabalho em relação a este setor, tanto mais que as notas que nós temos tido, até por visitas que eu próprio tenho feito e o CDS tem feito a empresas deste mesmo setor, é que a dificuldade que existe neste momento é falta de mão de obra e falta de mão de obra qualificada, nomeadamente com as dificuldades que têm existido, inclusivamente, em matéria de financiamentos públicos para o sem fim. E, portanto, eu gostaria de saber se nos pode informar de qual é o ponto de situação relativamente a esses investimentos, tanto mais que aquilo que nós podemos constatar é que em novembro do ano passado a taxa de execução na formação profissional por parte do Governo era apenas de 46% das verbas que tinham orçamentado, e nós temos assistido com muita preocupação àquilo que têm sido as queixas do setor de falta de mão de obra. Estamos a falar de centenas e centenas de funcionários que são necessários e que não existem. Aliás, ainda no outro dia visitei a ASM e nos foi transmitido isso mesmo, a situação absolutamente desesperada de quem conseguiu contratos de exportação, que está disponível para formar e pagar funcionários. Eu perguntei qual era o vencimento mínimo e médio, e quando estamos a perguntei, por exemplo, se pagava o salário mínimo, e aquilo que nos foi dito, não, neste setor ninguém paga o salário mínimo. Penso que estará o salário de entrada para um trabalhador não qualificado está acima dos 700 euros, foi aquilo que me informaram, ou à volta disso, e que serralheiros e soldadores, salários de entrada, ou seja, pessoal qualificado, não sei se me podiam confirmar os valores, disseram-me que entre 1.500 e 1.700 euros. E pelo menos neste setor foi aquilo que me disseram, e o salário normal, então, quando estamos a falar de trabalhadores que estarão até colocados fora, estamos a falar já de salários que não há nenhum recém-licenciado que consiga obter neste país. E, portanto, termos um sistema em que as empresas precisam de trabalhadores e não os têm, em que pode haver setores em que a preocupação seja o salário mínimo, mas aqui não é de todo. E perceber o impacto que estas alterações podem ter neste setor e destruir aquilo que tem sido o valor acrescentado e aquilo que os trabalhadores têm beneficiado é para nós muito importante e queria agradecer todo o contributo que nos poderiam dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Carlos Monteiro, do CDS-PP, e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero fazer o
Obrigada,
favor, Sra.
Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da Associação de Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, doutora Mafalda Gramacho e doutora Margarida Sampaio, agradecer a apresentação que aqui nos fizeram. E queria dizer o seguinte, para nós não deixa de estar tudo no lugar certo. Quando o PCP apresenta a proposta de reforço dos direitos dos trabalhadores, estamos a cumprir o nosso papel. Quando aqueles que representam as confederações patronais e as entidades patronais entendem isso como algo que vai alterar a correlação de forças, também está certo, porque é verdade. As propostas do PCP, de facto, vão no sentido e querem reforçar os direitos dos trabalhadores, quer ao nível do horário do trabalho noturno, quer ao nível do trabalho que prestam em regime de turnos. Para nós é muito importante dizer o seguinte, eu não podia deixar de dizer aqui, porque nas audições que fomos fazendo, e é verdade, o PCP propôs a audição da FIEC e Metal, da Federação que representa os metalúrgicos, também nos parece que seja normal que o CDS proponha a audição dos empresários, como digo, está tudo certo, faz parte da luta de classe, é o espaço que cada um dos partidos ocupa, mas queria dizer o seguinte, de facto preocupa-nos uma questão, é que ouvidas todas as confederações patronais que quiseram estar, eu creio que a senhora Presidente pode esclarecê-lo, só que ainda não foi ouvido, porque eu creio que fez sentido, não o quis fazer por opção, foi a CAP e a Confederação de Turismo, todas as outras foram ouvidas, não deixa de ser impressionante, diria eu, que existe uma indisponibilidade e uma irredutibilidade por parte das confederações patronais para discutir, estamos a falar de propostas minimamente razoáveis relativamente ao reforço dos trabalhadores que trabalham no regime de trabalho por turnos. Não deixa de ser impressionante. A mim impressiona-me que no século XXI exista uma indisponibilidade de dizer que não, olha, não concordamos com muitas das questões que são propostas, mas relativamente a este ou aquele outro aspecto nos parece positivo. Nada, até agora, da parte das confederações patronais que temos ouvido sobre esta matéria e da parte do PCP, certamente que estou certa que leram o projeto de lei, portanto percebem que são várias propostas, a posição relativamente à justeza de algumas delas é nula. E isto não deixa de ser impressionante no século XXI, que da parte das entidades patronais não haja sequer o reconhecimento. E houve uma confederação patronal, a CCP, que disse mesmo que acha que o regime que um trabalhador por turnos não deve ter nenhum mecanismo de compensação por trabalhar por turnos. E, portanto, dito isto, eu não posso deixar de referir que, de facto, fazendo esta discussão no século XXI, em 2018, não deixa de ser muito significativo do que é que caracteriza a forma de organização do mundo do trabalho e os ambientes a partir dos locais de trabalho com esta visão. Porque eu diria assim, por exemplo, eu acho que é perfeitamente vantajoso para uma empresa ter os seus trabalhadores com condições de saúde desejáveis. A doutora diz-me aqui que estar a reforçar o número de exames médicos vai levantar burocracias, pois claro, mas está provado por diversos estudos científicos que os trabalhadores em regime de trabalho por turnos são confrontados com doenças do foro oncológico e em particular mulheres com o câncer da mama e outras que de facto exigem um acompanhamento superior, porque exatamente trabalham num regime de trabalho que não está adequado ao funcionamento biológico do organismo humano. E, portanto, parece-nos que é, no mínimo razoável, para não dizer outra coisa, é de elementar justiça reconhecer que estes trabalhadores têm que estar sujeitos a um regime de acompanhamento médico superior aos outros trabalhadores. Pois queria dizer o seguinte, de facto, a concertação social deve ser ouvida. Como é óbvio, tem o seu espaço na sociedade portuguesa, mas quem legisla é a Assembleia da República e o Governo. Não é a concertação social que legisla. Portanto, nós nunca defendemos que a concertação social não seja ouvida. Não é disso que se trata. Agora, de facto, relativamente a esta matéria, a concertação social deve ser ouvida sobre estas e sobre outras matérias e deve ser o Governo e a Assembleia da República que têm iniciativa legislativa, de acordo com a Constituição, que o possam fazer. Relativamente à questão da contratação coletiva, porque refere uma questão que é muito importante, por exemplo, vou dar um exemplo, o subsídio de turno. O subsídio de turno só existe em algumas matérias em contratação coletiva, não existe no Código de Trabalho. O subsídio de turno existe na contratação coletiva. E não deixa de ser curioso que, hoje, muitas convenções coletivas de trabalho que estão sob ameaça de caducidade têm o subsídio de turno consagrado. Porque não é possível falar em contratação coletiva como um mecanismo de reforço dos direitos dos trabalhadores enquanto existir a guilhotina da caducidade da contratação coletiva. Portanto, da nossa parte, também aproveito para informar, imagino que possam já saber, mas aproveito para dizer que no dia 14 de março, por iniciativa do PCP, vai ser discutido no plenário da Assembleia da República uma proposta para revogar a caducidade da contratação coletiva para a reposição do princípio do tratamento mais favorável e matérias relacionadas com a organização dos tempos de trabalho, designadamente a revogação dos bancos de horas individuais e grupais, adaptabilidades e horários concentrados, porque é uma proposta que entendemos que é de elementar justiça. Depois, dizer que... não deixa de ser curioso e, no mínimo, discutível, mas precisávamos, obviamente, mais tempo para esta discussão, que se invoque que as propostas que aqui trazemos são propostas que colocam em causa a competitividade das empresas. Porque não deixa de ser curioso, porquê? Porque os países mais competitivos têm matérias que aqui estamos a propor salvaguardadas. E, portanto, muitas das matérias que aqui propomos, países, por exemplo, como a Alemanha, como a Holanda, que têm setores industriais poderosíssimos, têm estas matérias consagradas. E até a matéria de saúde, de higiene e segurança no trabalho tem mecanismos até muito mais avançados do que aqueles que o PCP propõe. E, em alguns casos, como é o caso dos países nórdicos, nem é a Segurança Social, nem o Serviço Nacional de Saúde que os comparticipa, são as próprias empresas. E, portanto, nós estamos... E mesmo para terminar, peço desculpa, dizer mais uma vez, agradecer... A posição, a opinião que vieram aqui transmitir e que dizem que da parte do PCP entendemos de facto que estas são propostas muito razoáveis, são propostas de elementar a justiça quanto à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, mas também ao bom ambiente das empresas e à produtividade das empresas e sobre a contratação, dizer apenas isso, dizer isto, porque se referiu a isso e em relação ao projeto de lei do PCP, sempre que fazemos referência às questões da subcontratação, tem a ver com subcontratação de trabalhadores. Porque a subcontratação de trabalhadores significou sempre três coisas. Afastamento da contratação coletiva, significou sempre menos salário e menos direitos. E, portanto, a subcontratação tem sido um mecanismo que tem sido utilizado não por acaso. Não é? Portanto, nós não estávamos a falar ao nível dos modelos de produção, não era disso que se trata. Subcontratação, quando nos referimos a isso no âmbito do preâmbulo do nosso projeto de lei, tem a ver com estas matérias, porque também temos iniciativas legislativas de limitação do recurso à subcontratação para necessidades permanentes.
Por gentileza.
Obrigada. Terminei.
Obrigada, Sra. Deputada. A Rita Rato, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E agora, após as intervenções de todos os representantes dos grupos parlamentares, com exceção do Bloco de Esquerda, com as razões que já transmiti, passo a palavra aos seus representantes da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Doutora Mafalda Gramacho, quero ter a gentileza.
Obrigada. É um nome extenso, nós normalmente dizemos a IMAP. Eu se calhar vou tentar fazer assim um apanhado relativamente genérico, embora tentar responder a duas ou três questões. Quando falei na subcontratação, não quis de forma alguma, como nem me passou pela cabeça, fazer referência a algum tipo da palavra subcontratação utilizada pelo Partido Comunista Português em algumas iniciativas legislativas. Quis apenas chamar a atenção, uma vez que estamos aqui perante um grupo de deputados e que, portanto, têm responsabilidades no país, de uma área de atividade da maior importância para a nossa economia. Apenas isso, deixando só... Quanto à concertação social, de facto, temos visões diferentes. A Sra. Deputada acha que deve ser ouvida, nós achamos que é lá que deve ser negociado. Posições diferentes, estamos de acordo quando há posições diferentes. Mas, de facto, e aí vou um bocadinho já para a intervenção anterior, o Código de Trabalho não pode ser alterado às fatias, quer dizer, nós não devemos, no nosso entendimento, olhar para um determinado assunto muito concreto, tratar dele, sem olhar para todo um conjunto de normas laborais, de concertação social e contratação coletiva. E, portanto, aí acho que, de facto, se deve ter... O Código de Trabalho existe, a concertação social entender-se-á mediante os parceiros sociais, o Código de Trabalho será ou não alterado na Assembleia da República e não nos podemos esquecer das fontes de direito. A contratação coletiva é uma fonte de direito. E, portanto, nós temos também as associações e os sindicatos em conjunto a legislarem. E aí, uma vez que a legislação nacional, vamos lhe chamar assim, o permite e até o promove, deverão, em sede de contratação coletiva, quem está no terreno legislar para aquele setor em concreto. E é o que no setor metalúrgico e metalomecânico, eu sei que tiveram cá a FIEC e Metal, nós conhecemos bem a FIEC e Metal, portanto, sabemos bem quais são as posições de ambas as partes e de facto, nós no nosso setor temos, em 2009, 2007, com a possibilidade de caducidade dos contratos coletivos de trabalho, foram promovidas, foram disputados os processos de caducidade dos contratos coletivos de trabalho, que aliás eram contratos coletivos de trabalho em que os próprios trabalhadores, peço desculpa se falo em nome dos trabalhadores, não se reviam muitas vezes nas profissões atribuídas, porque eram profissões que vinham da PRT de 60 e tal. E, portanto, foi feito um esforço de reestruturação nessa área. De facto, com a FIEC e Metal ainda não foi possível, achamos que será sempre possível continuar a discutir e chegar um dia a um entendimento. Foi possível com outro sindicato, sindicato esse que abrange um número de trabalhadores considerável e que abrange depois todos os trabalhadores das nossas empresas por portaria de extensão. Quanto ao regime de turnos, nós temos regime de turnos. Quando caducámos os contratos coletivos de trabalho e quando renegociámos o novo contrato coletivo de trabalho, as alterações foram muito profundas mesmo. O regime de turnos manteve-se. Simplesmente porque nas empresas do setor e o sindicato que representava os trabalhadores do setor, entendemos que as regras eram adequadas às necessidades de ambas as partes. Obviamente que eu falei em exames médicos, não me levo com leviandade a fazer exames médicos, mas temos que reconhecer que agora não me lembro do nome, mas são exames bastante específicos e que todos nós sabemos como é que é fazer exames médicos, como é que nos receitam. Portanto, foi apenas a ideia da contratação, da caducidade dos contratos coletivos de trabalho, foi o objetivo de reestruturar o setor, as empresas e aquilo que poderia levar a que as empresas crescessem e a economia crescesse. Nós temos no trabalho por turnos uma série de condições benéficas para os trabalhadores. Não há nenhuma empresa que diga que, obviamente, que um trabalhador por turnos ou um trabalhador eminentemente noturno não tem mais alguma penosidade do que isso no nosso dia-a-dia, se tivermos que ficar a trabalhar até à noite, obviamente que é. Na contratação coletiva do nosso setor isso está previsto. Do conhecimento que eu tenho, está previsto, não sei se na maior parte, mas em considerável número de contratação coletiva, e não houve da parte sequer das empresas, eu digo das empresas, digo da IMAP enquanto representante das empresas, alguma necessidade de alterar aquele regime. Houve um verdadeiro equilíbrio feito a uma mesa de negociações com representantes diretos de ambas as partes. Eu acho que com os sindicatos e exatamente. Portanto, foi exatamente o terreno veio dizer aquilo que era adequado, exatamente. Penso que relativamente à evolução do setor, o que é que aconteceu desde 2009, 2010? Fizemos um novo contrato coletivo desde 2010 até agora, todos os anos tem havido negociação de tabelas salariais. Houve apenas um ano em que o grau mais baixo foi o salário mínimo, foi sempre acima do salário mínimo. Este ano prevê-se à partida que assim se conseguirá. Os salários da tabela são salários mínimos. Nós temos, como sabemos, um tecido empresarial no nosso setor de 80% de microempresas e, portanto, nós temos que compreender que as microempresas muitas vezes precisam de ter a hipótese também de, nas entradas dos trabalhadores. Agora, todos sabemos que os vencimentos que o Sr. Deputado referiu existem, são cada vez mais reais, a mão de obra qualificada é muito difícil, está difícil de ter mão de obra e ter mão de obra qualificada. Quanto à formação profissional, entrando aqui pela mão de obra qualificada, houve um grande corte nos últimos anos nas verbas para a formação profissional, nomeadamente o CENFIM, que é o Centro de Formação, Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, que forma pessoas de norte a sul e que tem 99,999% de empregados no setor, porque há um ou dois que vão para o estrangeiro, teve as suas verbas cortadas, as turmas fecharam, não abriram turmas no início deste ano. Foi dramático. Foi dramático. E foi dramático especialmente quando se vê muitas vezes as verbas da formação profissional serem, não quero dizer desviadas, mas pronto, serem utilizadas em algumas formações que inicialmente poderão parecer mais atraentes, porque será o turismo, a restauração, mais sexys, mas que de facto se calhar têm menos futuro. E o setor metalúrgico e metalomecânico continua, de facto, a contratar com segurança, a contratar por muito tempo e tenciona continuar a trabalhar. Temos um problema demográfico, também todos sabemos. Não somos nós, seguramente, que iremos, poderíamos pensar em sugestões, mas não nos parece que neste momento. Agora, o que é necessário, de facto, é todos em conjunto chamar para a indústria e promover a indústria como o setor que, de facto, dá emprego seguro e com futuro. E que é da indústria que nós vamos continuar a crescer. Portanto, quanto ao CENFIM, entretanto, só para completar, o CENFIM, neste momento, o CENFIM é um centro protocolar, portanto, é uma parceria IEFP, Associação dos Metalúrgicos e outra associação. Neste momento, neste Orçamento de Estado, foram expressamente proibidas as cativações das verbas da formação profissional dos centros protocolares, por uma iniciativa legislativa que eu penso até que teve a ver com o CDS, mas, portanto, o CENFIM está a funcionar. Precisávamos, neste momento, de 3 CENFIMs. As empresas estão, muitas delas, a criar centros de formação, estão disponíveis para pagar, estão disponíveis para formar pessoas e pessoas com muita qualificação. Neste momento, se este grupo de trabalho tiver interesse, não sei se posso oferecer isso, visitar empresas do setor, onde podem ver as tecnologias que são utilizadas neste momento nas empresas, nós teremos todo o gosto em promover as visitas que entenderem. Os danos, já falámos, de facto, há danos, não há muita forma de evitar que existam os trabalhos por turnos e o trabalho noturno. Ele é um facto da sociedade, é um facto do mundo do trabalho, portanto, de facto, podemos e devemos é minorá-lo dentro do setor e subsetor onde se insere. Aliás, não é totalmente inovador que dentro de um setor haja regras diferentes para cada subsetor de atividade, consoante a penosidade ou consoante situações concretas. Nós o estudo que temos da necessidade de 28 mil trabalhadores, podemos, se assim acharem adequados, disponibilizá-los. E achamos que não deve ser tirada, de facto, espaço à contratação coletiva, e esse é o nosso grande ponto face a estas propostas. Não queremos olhar para trabalho noturno nem para trabalho noturno, porque simplesmente não queremos, argumento que não é argumento, mas porque primeiro é um assunto que deve ser em sede de concertação social, onde estão verdadeiramente representados os parceiros sociais que estão no terreno, cujas estruturas estão no terreno, e depois que deve ser deixada uma grande margem à contratação coletiva.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora doutora Mafalda Gramacho, também à sua doutora Margarida Sampaio, pela presença, pelos contributos que aqui nos deixaram, pela informação que também trouxeram a estas senhoras e senhores deputados, a este grupo de trabalho do regime de trabalho noturno e por turnos, e mais uma vez reitero os nossos agradecimentos e desejo até a uma próxima oportunidade. É sempre um gosto receber as entidades que são fatores relevantes do nosso país. Muito obrigada e muitas felicidades. Obrigada.